satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
How Music Works é uma suite de tutoriais que explica o mundo da música de forma clara e numa linguagem simples, apesar do idioma ser o inglês.
Ele é organizado em 115 tópicos contidos em 9 tutoriais. É fartamente ilustrado com 360 diagramas, 750 amostras de som.
Começa desde o beabá e avança até assuntos valiosos para músicos profissionais.
Abrange também uma série de estilos e instrumentos musicais diferentes.
Transforme-se num músico ou simplesmente entenda um pouco mais sobre o mundo da música baixando os tutoriais desse site.
Para acessá-lo, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 872.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O ouvinte Leonel nos fez uma pergunta aqui no programa Plug 700 referente a um software onde ele poderia encontrar um software para gerenciar gravação de CDs e DVDs também, que fosse gratuito, pelo qual ele não precisasse pagar nada. Pois bem, numa pesquisa eu descobri o CD Burner XP. Trata-se de um software gratuito que permite fazer exatamente aquilo que o Leonel e tantos outros ouvintes, a gente sabe, pretendem, que é gravar CDs sem depender de um software, como famosos Neros que tem por aí, mas que são softwares pagos e não gratuitos como esse. Há vários lugares na internet onde você pode baixar o CD Burner XP. Um desses links que permite você fazer o download desse Burner XP está no www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 333. Lá você vai encontrar o link direto, um dos links pelo menos, para poder baixar o CD Burner XP. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado de hoje, de número 240. Lembrando aí mais uma vez a vocês, ouvintes, que estão sintonizando esse programa pela primeira vez, se trata de um programa que visa ajudar o pessoal que está aí meio atrapalhado com o uso do computador. Então, se você tiver dúvidas, ou então até se você já for um usuário do computador e já há algum tempo e descobriu aí, eventualmente, coisas interessantes na internet que vocês gostariam de compartilhar com outros ouvintes, qualquer que seja o tema, ou pedido de ajuda, ou oferecimento de ajuda, ou dicas, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail info@redeeldorado.com.br. Lembrando que no campo assunto, é importante você colocar o nome do programa. Por exemplo, você vai escrever lá, dúvida sobre isso, ou dica sobre aquilo. Mas antes de escrever isso no campo assunto, escreva Plug Eldorado. Essa é uma espécie de senha para que a gente saiba que você é um ouvinte e não um spammer.
E além disso, faça como a Miriam fez. Quer dizer, no próprio corpo do e-mail colocou a dúvida inteira e colocou o nome dela no próprio corpo do e-mail. Porque o que a gente copia normalmente para trazer aqui para o estúdio é o corpo do e-mail, não o e-mail inteiro, né, obviamente. Diz aqui a Miriam. Parabéns pelo programa. Obrigado, Miriam. Obrigado pela audiência. O assunto é cartão de memória. Cartão de memória tem de vários tipos, né, Tarcísio? Né?
Tem vários tipos, vários formatos, várias capacidades, enfim.
Tem de tudo que é tipo.
Tá.
Diz... Número 1, qual é a finalidade do cartão? É a mesma do pendrive ou tem outro objetivo?
Ele praticamente tem a mesma finalidade do pendrive. É um dispositivo para você armazenar dados. Agora, os formatos é que acabam diferenciando o cartão de memória em si dos pendrives. Os pendrives, eles normalmente já têm, claro, eles já são basicamente o quê? Cartões de memória com um plug USB já adaptado. Então, num pendrive, você simplesmente conecta o próprio pendrive na conexão USB. Já o cartão de memória, não. Ele tem um formato adequado a ser instalado, por exemplo, numa câmera fotográfica. Existem por aí adaptadores de cartão de memória para USB.
Ou seja, você coloca o cartão numa espécie de caixinha com a conexão USB.
Exato.
E vira um pendrive.
E aí...
Que aliás, você respondeu a pergunta número 2. O cartão pode ser usado como pendrive, ou seja, sem instalar no notebook?
Pode.
Pode.
Então, é só você procurar esses adaptadores que tem o conector USB e tem um espaço para você instalar, para você encaixar o seu cartão de memória.
Agora, uma queixa que eu pessoalmente tenho é que os cartões de memória, tal qual o pendrive, deveriam ser padronizados, né?
É.
Quer dizer, na realidade, eu descobri que por uma sorte incrível, ganhei na loteria, o cartão de memória que eu coloco na minha câmera digital é exatamente o mesmo que eu consigo conectar no meu notebook.
Tá.
Então eu posso pegar as fotos que eu tirei e já carregar diretamente no notebook, mas é uma sorte.
O formato mais comum de cartão de memória, tanto para câmeras fotográficas quanto para notebooks e tudo mais, é o chamado formato SD.
SD, né?
É o SD. Tem, além do SD, o mini SD e o micro SD. Mas tanto o mini quanto o micro são cartões, como os próprios nomes já sugerem, que são menores do que o SD, mas existem adaptadores. Ou seja, tem um adaptador que tem exatamente o formato de um SD. E nesse adaptador tem uma portinha que você encaixa o mini ou o micro SD. Vai um encaixando dentro do outro, aí você finalmente consegue encaixar como se fosse um SD.
Parece das bonecas russas, né?
É, aquela... Como é que chama aquilo lá?
Acho que babushka, sei lá.
É, bom, enfim. Mas é algo parecido. Então você encaixa o pequenininho dentro do grande, e o grande dentro do maior, e o maior finalmente tem o formato SD, né? Então existem esses adaptadores entre os próprios cartões SD, mini SD, micro SD... Mas há algumas câmeras fotográficas, por exemplo, que utilizam cartões de formato próprio. Se bem que existem, como eu disse, esses adaptadores, alguns desses adaptadores são multiformato, eles aceitam vários formatos. Tá? Então, naquele slot de encaixe do cartão de memória, há a possibilidade de você encaixar um SD ou encaixar outros formatos, não todos, né? Mas eu já vi, por exemplo, adaptadores desses que suportam até 18 formatos diferentes. Né? E todos eles, claro, culminando numa única entrada USB para você usar como se fosse um pendrive.
Agora, ela pergunta mais... Essa outra pergunta, a terceira, é interessante. Um cartão de memória pode ser usado para expandir a memória RAM do computador?
Não, teoricamente não, né?
Teoricamente não.
Não.
Quer dizer, existem algum software que permite usá-lo como uma espécie de adendo à memória, mas, insisto, o acesso é muito mais lento do que a memória RAM diretamente,
exato,
né?
Quer dizer, na realidade, ele é muito utilizado, o cartão de memória, para você, como, por exemplo, nesses notebooks que não tem disco rígido, esses EEPC, né, que agora estão virando uma espécie de febre pela portabilidade deles. O Peruíde até tem um, né, Peruíde?
Sim.
Pois é, nesses EEPC, eles não têm disco rígido. Eles têm um dispositivo tipo cartão de memória interno.
Interno, que é de 4G ou 8G, mas não passa
4
disso.
4 ou 8 gigabytes, não passa disso. E você pode expandir a capacidade desse seu disco rígido, entre aspas, né, um disco rígido virtual. Na realidade, trata-se de um cartão de memória. Inserindo num slot adequado outros cartões de memória. Hoje a gente acha por aí no mercado cartões de memória de, aqui no Brasil, de até 32 gigabytes. Lá fora já tem de 64 gigabytes, que eu saiba.
Uhum.
Né? Então, daqui a pouco a gente já vai ter cartão de memória com capacidade equivalente a de um disco rígido inteiro. Né? Então,
64 gigabytes já é
já
um
é,
disco rígido.
Já
inteiro.
É um disco rígido. Já tem vários computadores aí que tem 80 gigabytes de disco rígido. Ou até menos do que isso. Né? Não faz muito tempo que o padrão era 40 gigabytes.
Então na realidade, digamos assim, ele pode substituir um disco rígido. Aliás, com vantagem, porque ele é mais rápido do que o disco rígido, mas não substitui
a
memória RAM em si.
A memória RAM, ela tem, só para vocês terem uma noção, um tempo de acesso da ordem de nanosegundos. E o acesso ao disco rígido é na ordem de microsegundos. ou milissegundos, aliás. E esses cartões de memória estão na faixa intermediária. Então eles são mais rápidos do que disco rígido, porém eles são mais lentos do que as memórias RAM.
Eu gostaria muito de entrevistar não sei quem.
Não sei quem.
Mas estou lançando um apelo.
Quem souber o telefone de não sei quem, por favor, pode mandar.
Pode mandar. Não, sabe quem que eu gostaria de trazer aqui? Se lembra quando nós trouxemos o Tales, que deu aquela maravilhosa aula sobre fotografia digital, né?
Uhum.
Eu gostaria que algum expert no assunto entrasse em contato com a gente para nos ajudar no seguinte. Hoje existem, sei lá, 7, 8 padrões de filmadoras digitais. Algumas que gravam direto no DVD, outras que gravam no mini DVD, outras que gravam em fita DV, tá. E existem pelo menos 3 maneiras de passar isso que foi gravado na mini câmera digital, na câmera digital, na filmadora digital, passar isso para o computador.
Certo.
Existe aquele famoso cabo AV, onde o camarada conecta numa placa de captura de vídeo.
Um cabo de áudio e vídeo, né?
Existe o famoso USB, uhum, que você conecta. E existe aquele, como é? E-Fire.
Wi-Fi.
Que também ele tem certas vantagens, principalmente para quem tem o DVD, né? Aquela fita digital, né? Tá certo? E cada um tem vantagem, cada um tem desvantagem. Seria interessante fazer uma entrevista com alguém que entenda disso para poder esclarecer os ouvintes.
Bem, então essa é uma dúvida do Peruíde, não nos chegou via e-mail. Peruíde está com essa dúvida genérica. E você, se tiver aí conhecimento, ou for um profissional da área que possa dar esclarecimentos, você pode usar o próprio e-mail para entrar em contato com a gente, o info@redeodorado.com.br.
Agora, tá, temos uma dúvida do Adilson Faria de Moura. O Adilson Faria diz: ao instalar o Vista Ultimate, fiquei em dúvida sobre qual dos CDs utilizar, pois tinha o CD de 32 bits e outro de 64 bits.
Certo.
Na dúvida, optei pelo de 64 bits.
Depois, ao ver a configuração do meu computador, reparou que é de 64 bits.
Ou seja...
Qual a diferença de um para o outro? 32. 64 menos 32 dá 32. Ou o dobro. Um é o dobro do outro. Na realidade...
Você sabe que se me lembrou...
Da história do perfume, né?
Do perfume. Aquela senhora que me abordou perguntando qual é a diferença entre o Chanel número 5 e o Chanel número 19.
É.
Eu falei 14.
14, é claro. 5 para 19 é a diferença da 14.
Qual é a diferença, Tarcísio?
Não, na realidade tem a ver com o processador em si, né? Se você tem processadores um pouco mais antigos, que são processadores de 32 bits, e os processadores mais modernos, tipo esses dual core da vida, tal, são todos de 64 bits. E é claro que se o processador é de 64 bits, ele pode ser aproveitado para ser utilizado, para serem utilizados todos os 64 bits. As instruções, quando você passa instruções para o processador realizar tarefas em frases que têm o tamanho de 32 bits, ou em frases que têm o tamanho de 64 bits, é claro que nas frases de 64 bits você consegue passar mais informação.
E assim não é sendo, o dobro não, hein?
É bem mais do que o dobro, exatamente. Quando você faz isso, você consegue fazer com que o processador trabalhe com blocos maiores de informações e, portanto, opere mais rapidamente. A maioria dos aplicativos, até a saída dos processadores de 64 bits, eles eram escritos para 32 bits. Né? O próprio Windows, que é um aplicativo que utiliza o processador diretamente, ele era escrito para 32 bits. Mas à medida que os processadores de 64 foram aparecendo, bem, em primeiro lugar, os de 64 conseguem processar informações de 32, até por uma questão de manter a compatibilidade com os aplicativos anteriores. Agora, se você escrever um aplicativo, né, se um programador escrever um aplicativo que consiga transmitir informações para o processador, com o tamanho 64 bits, você vai estar aproveitando mais a capacidade do processador. Então, o Windows, por uma questão de manter a sua compatibilidade, ele tem as duas opções, né? O Windows Vista Ultimate. Ele tem a possibilidade de você instalá-lo como um aplicativo, um sistema operacional de 32 bits ou de 64. Se o seu processador já é de 64, é natural e muito mais vantajoso que você utilize o CD lá, a instalação de 64 bits.
Sim, que vai ser muito mais rápido.
Exato, porque aí o seu Windows vai ficar mais rápido. Ele vai aproveitar a capacidade real do seu processador. Tá bom?
Bom, sorte dele, né, que ele não sabia.
Instalou o 64 e funcionou, né?
Funcionou. Bom, na realidade, talvez se tivesse tentado instalar o de 64 no de 32, a instalação teria estrelado, né? Agora, diz aqui uma notícia aqui do Reinaldo Menezes que achei o máximo. Um italiano lança um livro. Bom, isso são coisas que costumam acontecer.
Normalmente um italiano fala, e depois ele resolve lançar um livro.
Lança um livro.
Que é exatamente o seu caso. Primeiro no, você falou caso. Muito. E finalmente, depois de velho, já resolveu lançar um livro.
Lançar um livro. Na realidade, você vai dizer, bom, qual é a grande novidade, né? Que o italiano lança um livro. É que ele lançou um livro, Tarcísio, escrito via celular.
Ah, ele escreveu o livro no celular, usando o teclado do celular. Deve ter ficado louco. É a pessoa. Você sabe que eu invejo muito esses jovens que escrevem mensagens no celular com uma desenvoltura.
Uma velocidade.
Uma velocidade, uma coisa que. Olha, eu às vezes quando preciso responder uma mensagem dessas, tipo torpedo, eu apanho demais daquele teclado. Eu sempre dou alguns cliques a mais passando da letra que eu queria, ou dou uns cliques a menos e aí entra uma letra que eu não queria, enfim. É uma calamidade. E esses jovens, eles são capazes... Eles nem olham, pessoal. Eles nem olham o teclado. Eles ficam digitando aquele negócio. Eles já sabem a sequência. Que a letra B está lá na tecla 2 e tem que dar dois cliques, por exemplo. Então, eles já têm isso de cor. Já está mapeado na cabeça deles.
Você sabe que há muito tempo atrás, o Sir Clive Sinclair, o famoso criador daquele micro pessoal Sinclair, que tanto sucesso fez, era tão barato e tão genial. Era 8 bits, viu? Por falar em bits, esse funcionava com 8 bits. Inventou uma coisa maluca, que era uma espécie de um... Sei lá, tenta imaginar uma pequena granada de mão, que o sujeito segure na mão, certo? Mais ou menos com essa forma. Que tinha 5 botões, 5 teclas apenas. E dependendo da combinação, por exemplo, o polegar médio, o indicador mindinho, indicador polegar, era uma letra diferente. Então você ia escrevendo textos, com essas 5 teclas, em qualquer lugar onde você estivesse, e depois você conectava no micro e vinha o texto que você tinha digitado no metrô, não interessa onde. Era uma espécie de notebook reduzidíssimo avant lettre, quer dizer, isso eu estou falando década de 80, né?
Uhum.
Não fez sucesso por quê? Porque os fabricantes não confiaram na capacidade que o ser humano tem de aprender rapidamente códigos desse tipo. Se eles tivessem visto esses jovens digitando no celular, teriam lançado esse produto. Eu me lembro, Tarcísio, quando eu estava no ginásio, nós aprendemos como os professores tinham maldita mania, ou bendita que seja, de ditar a matéria. Se lembra disso?
Lembro.
Eu e meus colegas aprendemos taquigrafia. E era muito bom, porque a gente tinha as anotações taquigráficas, e depois, em casa, a gente passava limpo. Putz, era o melhor método de estudo, porque você repassava a aula inteira, basicamente, fazendo isso. E aprendemos taquigrafia assim, em uma semana. Código Morse. Em uma semana, a gente já estava passando cola um para o outro em código Morse. Quer dizer, a velocidade que o jovem tem de aprender as coisas é fantástica. Agora tem uma dúvida do Sérgio Galante. Senhores, eu gostaria que me informasse por que que alguns spams, ou seja, e-mails indesejados, recebidos, aparece como remetente mim. E quando coloco o cursor do mouse sobre essa palavra...
Aparece meu próprio e-mail.
Aparece meu próprio e-mail.
Tanto é que foi mim que enviou.
Mim enviou e-mail.
Você deve usar, para começo de conversa, para aparecer o mim.
Você sabe por quê?
Você deve usar
o... sabe por quê? Os Gmail, todos eles usam mim como... em vez de eu, né? Por causa do inglês, né? Porque ninguém fala I, o cara fala mim.
Me. Eles traduziram para mim. Pois bem, você deve usar o Gmail ou algum provedor de e-mails que... algum servidor de e-mails que use a máquina do Gmail, né? Porque tem vários agora que estão usando exatamente os mesmos padrões do Gmail, inclusive Powered by Gmail, né? Powered by Google, como eles costumam colocar ali do lado. Pois bem, o que provavelmente deve estar acontecendo, Sérgio, é, você deve estar com alguma praga no seu computador que está mandando e-mails, inclusive para você mesmo. Sim, o seu conhecimento.
Ou você está tendo um ataque noturno de narcisismo
e fica mandando e-mail para
ele mesmo. O que é mais improvável.
Porque veja, como é que funcionam muitos desses spammers? Eles disseminam pela internet programas que tornam, uma vez instalados no seu computador, o seu computador uma espécie de zumbi. E esses zumbis, eles acabam sendo utilizados para enviar e-mails em massa, a partir de diversos endereços, que são as práticas, infelizmente, mais comuns de spam. É, quer dizer, os spams, eles não são disparados de um único computador ou de um único grupo de computadores localizados na empresa que está enviando esses spams. A dificuldade em pegar os spams, os spammers, reside justamente no fato deles pulverizarem os pontos de partida dos spams. E como é que eles pulverizam isso? Eles escravizam alguns computadores, alguns milhares de computadores pela internet.
E note que a vítima não sabe que foi escravizada.
Exatamente. Você provavelmente deve estar com o seu computador escravizado por algum spammer. A sugestão que eu dou, Sérgio, é, veja, aparentemente uma coisa meio sem importância, né? Mas ela pode ser o sintoma de uma coisa muito mais grave, Sérgio. Pode ser que o seu computador seja escravo de um spammer e ele, seu computador, esteja lançando spams para outros computadores, inclusive para o seu próprio. Tanto é que de vez em quando você abre algum spam e o remetente é você mesmo. Tá certo? Então, a não ser que, como o Perugi disse, você tenha crise de sonambulismo e fique mandando spam para si mesmo durante a noite enquanto você dorme, a não ser que isso aconteça, é bem provável que o seu computador tenha sido escravizado. Nesse caso, eu sugiro que você passe um desses anti-spywares, faça um escaneamento completo no seu computador, com um desses anti-spywares, tipo Adaware, ou tipo Spybot, aquele Malwarebytes, um desses anti-spywares que consiga detectar e erradicar, eventualmente, alguma praga virtual que o seu computador possa ter pegado. Tá bom? Eu acho que seria a primeira providência que eu tomaria nesse caso.
Tarcísio, o Bruno Serafini, ele comenta que eu tinha um vírus que só consegui remover com o tal do Panda, com o antivírus Panda, tá. O Bruno sugere o seguinte, para quem acha que tem um determinado arquivo que esteja infectado, ou seja, veja bem, Tarcísio, não é o caso de uma varredura no micro, como você falou, mas alguém que diz, olha, eu recebi um arquivo, fiquei com medo de abrir, porque pode ser malicioso ou não. Então, eu tenho o arquivo, mas não abri. Então, o que ele pede para fazer? Para enviar esse arquivo para www.virustotal.com e, se quiser conversar, dialogar em português, /PT. PT de português.
Tá.
Então, www.virustotal.com/PT. E aí, o que acontece? Ele analisa esse arquivo com 36 antivírus diferentes atualizadíssimos.
Oh, beleza.
Então, aí...
Então, é o site que vai fazer a análise... Né,
De
arquivos suspeitos a partir de 36 antivírus, tá bom.
E todos eles atualizadíssimos.
Beleza, é um belo serviço aí. É gratuito?
É gratuito. É,
legal. Pierre, ele fala também assim, Pierre, gostaria que você me falasse um pouco mais sobre o que aconteceu em 2001, que eu achei no site da Mesa Brasil. Faleceu em 5 de novembro de 2001, viu uma luz no fim do túnel e, como bom Manson, não caiu nessa, saiu correndo no sentido oposto e ressuscitou um minuto depois. Esse foi o caso do falecimento do Pierluigi, né?
Exatamente, eu tive uma parada cardíaca e respiratória, parei, morri, coisa que minha mulher não me perdoa até hoje, porque na hora que eu senti que estava tendo uma fibrilação ventricular, levantei a mão, chamei a enfermeira, falei, enfermeira, e sorrindo eu disse, vou morrer, bum, e morri. E minha mulher não me perdoa até hoje, fala, você é um idiota, porque você falou isso sorrindo, ela demorou algum tempo até achar que não era brincadeira.
Pra perceber, né?
Falou, mas por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes, achei uma experiência inusitada, assim, uma coisa engraçada. Mas de qualquer forma, veio um médico, que aliás, meu ex-aluno, e com o desfibrilador, plaf, 160 joules, cá estou eu de novo.
160?
160 joules.
E um pedido ainda ele faz aqui. Gostaria que vocês entrevistassem no programa o Moacir, que faz um trabalho excepcional, convertendo os programas para disponibilizá-los em seu site. Acho que muitas pessoas têm a curiosidade de como é o campo da informática sob o ponto de vista de um deficiente visual.
Sem trocadilhos, né, obviamente.
Sem trocadilhos, obviamente. Bom, a gente já trouxe aqui uma certa vez o Moacir, ele já foi entrevistado aqui, inclusive ele trouxe o computador dele, que tem lá todos aqueles programas que auxiliam aos cegos, né, que viabilizam o uso do computador para os cegos. aqueles programas que, por exemplo, lê em tela. Inclusive, ele até fez uma brincadeira. O que vocês preferem, essa voz feminina ou essa voz masculina para o meu computador? A gente fazia umas perguntas para ele e o computador dele respondia, né? Porque as coisas todas aconteciam em função desses programas. Eu acho que tudo bem, está na hora da gente convidar mais uma vez o Moacir para vir aqui. Nós vamos entrar em contato com ele, ver qual é a disponibilidade do Moacir para que ele possa bater mais um pouco de papo aí com os ouvintes do Plug Eldorado.
Aliás, falando em deficiente visual, foi inaugurada na Lapa, foi reinaugurada porque era uma biblioteca que já existia, foi reformada totalmente, foi inaugurada na Lapa, aqui em São Paulo, a Biblioteca de Ciências Mário Schember, onde, por sinal, semana passada eu fiz uma palestra lá a respeito de inteligência, etc. E essa biblioteca eu visitei, Tarcísio, tem uma sessão de Braille que é uma coisa fantástica.
Ah, é?
Tem uma sessão de Braille que é uma coisa assim genial, uma coisa muito, muito, muito interessante.
Que deve ter uma coisa muito a ver com aquela história de apertar os botõezinhos do celular para digitar uma mensagem. Porque eu também não tenho a menor noção. Você já tentou fechar os olhos e descobrir o andar que você vai nesses elevadores que tem os dígitos também em braille?
Eu descobri que eu sou um deficiente tátil.
Eu também, completamente. Eu não consigo identificar, fazer a menor diferenciação entre um e outro. Eu estou com um e-mail aqui, Peruíde, acho que esse aqui, sem querer, a gente acabou pulando, que é do Eduardo Carmona. É um e-mail meio específico a respeito da utilização da planilha eletrônica,
Excel,
né? Do Excel, né? Que também deve valer, no caso, para o gerenciador de planilhas do BR Office. Gostaria de saber se existe alguma fórmula na planilha do Excel, né, no Excel, para que ele possa colocar números. Exemplo. Aí ele dá até um exemplo. Da coluna A, linha 1, como abaixo. Aí ele põe uma sequência de 1 a 6, depois na linha de baixo de 7 a 12, aí vai. E aí, abaixo, repare que na terceira coluna existem números repetidos. A minha pergunta é se existe algum programa no Excel que eu possa fazer isso e, em caso de vir a repetir algum número, a própria planilha me responda que já existe essa sequência de números. Bom, olha, na realidade, algum programa, só se alguém já programou uma planilha para fazer isso. Ela dispõe, ou o Excel dispõe, de fórmulas que permitem fazer-se uma busca em células por um determinado conteúdo. Eu me lembro vagamente, se não me engano, são as funções VLOOK e HLOOK. O VLOOK faz uma
busca vertical,
exatamente, faz uma busca por coluna, e o outro, o H, ele faz uma busca por linha. Mas é assim, é uma questão de você dar uma olhadinha no Help, ou em algum tutorial sobre Excel, e buscar a maneira correta de utilizar essas funções, né? O VLOOK e o HLOOK.
Sim, e aí eu teria que fazer o programa.
Mas tem, né, que fazer, tem que fazer um programinha. Agora, precisa saber a planilha dele exatamente como que as coisas estão dispostas, né? Porque todas as funções do Excel, ou pelo menos a maioria delas, tem a ver com a geometria da planilha, né? Tem a ver com onde estão, em quais células estão exatamente os conteúdos, para que você enderece as funções para essas células, para que as coisas aconteçam em função disso, né? Da localização dessas células. É claro que se você colocar essas coisas em lugares diferentes, então de repente uma planilha que você programou para uma determinada geometria não vai funcionar para outra. Né? Então por isso que eu acho que é mais interessante, em função das suas necessidades, você procurar descobrir como é que funcionam essas funções VLOOK e HLOOK. E aí tentar, você mesmo, quem sabe, dar uma mexidinha nisso, tá bom?
Bom, Tarcísio, eu acho que nós já estamos chegando
ao final.
Ao final desse programa 240, e agora a grande notícia. Na semana que vem estaremos com o programa 241.
Nossa, essa é uma grande notícia. É
uma grande notícia.
Depois do 240, vem o 241, e depois dessa grande notícia, resta-nos apenas nos despedir.
Certo?
Obrigado a todos, obrigado pela audiência, por essa última uma hora aí, vocês ficaram plugados
aturando
aqui com
a gente.
E convidamos a todos que se pluguem no 241, que é o próximo programa. Obrigado, até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.